Uma sociedade um pouquinho
patriarcado,
melhor.
O crime perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca. Tem um ódio das mulheres.
Eu acho que o deboche é muito bom.
Calma.
Tem gente que gosta, tem gente que se identifica.
Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador e hoje estou aqui com uma mulher maravilhosa, para variar, Paula Martini, especialista em tecnologia e sociedade desde 2006?
Por aí, 5.
2005.
Vamos lá.
Gente, ela tem um currículo maravilhoso, incrível, por favor, conte-me tudo. Paulinha, seja muito bem-vinda.
Obrigada, Ju. Obrigada, que bom estar aqui. Gosto muito desse espaço de troca e de conversa. O que você quer que eu te conte?
Desde quando você nasceu, mentira. Mas assim, sua história, né, pessoal e profissional, para você chegar nesse lugar que depois eu quero que você explique também para as pessoas o que, que é uma especialista em tecnologia e sociedade.
Tá bom, então vou começar de uma curiosidade que eu tinha. Eu comecei a usar a internet muito cedo, era 96. A internet comercial, ela chegou ali por volta de 95 no Brasil. E eu sempre fui muito fascinada por tecnologias digitais. Nerd.
Vamos falar nomes.
Projeto da Feira de Ciência, que queria clonar um passarinho. Aquelas coisas assim. Os amigos todos foram parar no IME, no ITA. Só eu que fiquei trabalhando com cultura. Pois bem, eu sou uma nerd que trabalha com cultura e tecnologia há muito tempo. Mas essa curiosidade que eu tinha, ela vem de um lugar de conexão humana. Até por isso o fator sociedade, né? Uhum. Eu lembro que eu sempre dormi muito tarde e tinha umas madrugadas que eu ficava na janela, assim, sei lá, 2 da manhã, com 13 anos de idade, tem olhando assim, em volta. Né? E aí tava olhando e não tinha ninguém para conversar. Eu tava com um tédio, que hoje a gente não tem mais o tédio, a gente vai falar um pouco sobre as telas que nos roubaram o tédio, né? Mas eu tava entediada e querendo, poxa, interagir, conversar, e não tinha ninguém. E ao longe eu via uma janela acesa, 2 da manhã. Eu falava, porra, eu tô aqui, a pessoa tá ali. Quem é essa pessoa? Por que a gente não está trocando uma ideia? E isso me deixava assim, como fazer para as pessoas se conectarem mesmo fora de um convívio interpessoal? Como é que eu vou conhecer gentes? Eu sou muito curiosa sobre pessoas. E aí corta para 96, Eu tô lá assistindo Gilberto Gil fazer sua primeira live. A primeira live brasileira foi o Gil que fez, né? Cantando pela internet. Aquela música em que ele fala...
Eu não sabia, né?
Criar meu website, fazer uma homepage.
Ah, sim.
Eu lembrei dessa música ontem e isso traz um...
Essa foi a primeira live no Brasil?
Foi a primeira live. Ele foi fisicamente para a sede da Embratel, na Presidente Vargas, fazer a sua transmissão. E era um tempo de uma internet muito da bola de meia, assim, né? Uma internet de várzea.
Sim.
Em que existia esse olhar da janela. Aquela janela que eu tinha vontade de conhecer e que passei tantas noites, sei lá, no chat, no Mirk.
Uhum.
Tem tempo, né, gente? Tem algum tempo isso. E aí, essa internet, ela era muito... Como é que eu vou dizer assim? Muito naife.
Uhum.
Era uma internet que acreditava...
Sim.
Né? Umas possibilidades, umas riquezas interpessoais possíveis.
Sim.
Software livre, cultura livre.
Acessar, né? Chegar à acessibilidade para as pessoas e tal.
Então era um tempo muito gostoso de viver. E aí, todo esse tempo trabalhando com essa história, eu pude, ao longo desses.
Mas você já trabalhava nessa época, não?
Não, porque eu tinha 14 anos.
Pois é.
Mas com 18 eu comecei a trabalhar com isso. E agora
Jura?
Eu tenho 42. Então faz
desde sempre
um milhão de
você...
anos. Desde sempre. Toda a minha...
Que loucura. É uma grande vocação.
História.
E aí com 16 você já usava bastante. Essa ferramenta já era muito familiar.
Sim. É o que a gente chama, sei lá, de heavy user. A pessoa que usa muito.
Sim.
E sempre muito curiosa. Sempre muito interessada. Isso aí eu, por sorte, nunca perdi. Não quero perder nunca. Que é uma curiosidade sobre como as coisas existem, funcionam, como as pessoas existem e funcionam. E essa mediação pelas tecnologias digitais sempre se mostrou um espaço rico para isso. Então, então, sempre que eu comecei a trabalhar, desde sempre, eu fui para essa interseção. Como que as chamadas tecnologia da informação e comunicação podem servir de mediadores entre pessoas. Então, no fundo... Eu trabalho com pessoas o tempo todo, eu vivo pra isso, né?
E é muito paradoxal, né? Porque a internet... muito!
Hoje é.
Não era
nem sempre foi assim. Eu gosto de lembrar isso.
Não, eu também acho interessante
A internet que a gente conhece
isso.
Não é Não é que sempre foi.
E é importante conhecer a história, né? E por que que chegamos nesse ponto de hoje? Como podemos usar de uma forma saudável? Que eu sei que isso é um tema pra você.
Super.
Porque do jeito que tá muito problemático.
Muito. Tá
então,
sério.
E nós duas somos mães, a gente vai chegar, né? Não vamos pular. E aí, com 18 anos, você já começou a trabalhar com tecnologia e internet?
Sim, desde sempre.
Gente,
e o que foi interessante foi que sempre… tive agência de marketing digital. Quando eu não gostava de dizer que era agência de marketing digital.
Pois é, com 18 anos eu não sabia. Porque a gente,
eu abri ela com 27.
Ah, tá, porque com 18 anos a gente não conhecia nem esse nome.
Chamava Martinica. E eu dizia que era uma empresa de comunicação digital.
Uhum.
Porque pra mim é isso, é sobre as pessoas se comunicarem.
Sobre comunicação para você.
É, que é inclusive a carreira acadêmica que eu fiz também, né?
Dentro você fez de comunicação.
Sim. Enfim, é como que essas ferramentas, eu gosto de olhar para elas como ferramentas,
uhum.
elas mediam a relação humana, né? E como que elas influenciam. E a gente chegou num ponto hoje,
uhum.
que por isso que eu gosto de fazer essa memória,
sim.
quando vou falar principalmente para públicos mais jovens, nem sempre a gente teve essa internet compartimentada dos aplicativos. Que você acorda, entra no... Acorda, abre o WhatsApp. Do WhatsApp você pula pro Gmail, do Gmail você pula pro TikTok, pro Instagram, depois pro ChatGPT, depois pro... E aí você fica dentro de compartimentos que tem os seus donos, que tem suas bases de dados, que tem seus modelos de negócio. Não, aquela internet lá, da bola de meia, ela tinha esse pressuposto, essa utopia de ser um espaço descentralizado, de multiplicidade de informação, de pessoas,
sim.
diversidade.
Você chegava lá com a sua curiosidade pessoal e pesquisava alguma coisa que fosse do seu interesse genuinamente, né?
Justo, sem um algoritmo
sem alguém te mostrar, olha que
supusesse o que você vai gostar, né?
E tem sempre essa coisa, né? Você gosta porque o algoritmo te mostrou ou o algoritmo te mostrou porque você gosta?
Ah, isso é muito maravilhoso. Pois é, a gente gosta do que a gente gosta.
Pois é.
Porque a gente gosta.
É muito...
Ou porque não fomos apresentados a outras
Acho
coisas.
Acho que a gente tinha que ter usado o alterador de consciência pra essa conversa. Mas é maravilhoso, porque é filosofia, é uma coisa, né?
Eu não tenho como não falar de filosofia quando eu vou falar com as pessoas sobre isso. Porque é isso, se a gente só é apresentado a um repertório específico,
sim.
isso vai modular a nossa existência na vida.
É, na vida.
Né?
E aí inclusive, hoje... a escolha de ser mãe, né? A gente fala muito
justo,
sobre maternidade
justo.
Compulsória.
Claro.
Será que todas as mulheres realmente gostariam de ser mães? Ou a gente nunca vislumbrou um modelo diferente?
Pois é.
Né? A gente fala, é preciso sempre falar sobre isso.
É muito importante.
As escolhas são...
E aí, nessa na nossa geração e a geração que vem um pouco depois, essa mediação, essa informação de repertório, seja todas as mulheres devem ser mães, ou seja, você vai gostar desse filme aqui,
uhum.
isso vinha a partir de uma curadoria humana.
Uhum.
No momento em que essa curadoria passa para os algoritmos, a gente, primeiro, entra dentro de uma bolha informacional, porque se aquela plataforma funciona, se ela ganha dinheiro a partir da captura da gente, porque a gente é um produto valioso
sim.
a ser vendido para os anunciantes, ela quer que a gente não saia.
Não sai.
Ninguém sai de um... Quer dizer, ninguém gosta de ficar em um lugar desconfortável, em que você é apresentado para o estranho, em que você é apresentado para o desconfortável. A gente quer um espaço uh-huh. fofinho, quentinho, e que nos acolha. Então, a partir desses ganchos da psicologia comportamental, as ferramentas, as plataformas, elas modulam
sim.
a nossa experiência lá dentro para a gente só se deparar
viver
com o que nos dá conforto. O que nos dá conforto é o que a gente já conhece. É o que ressoa, é o que faz a gente... Ah, é isso mesmo, tá todo mundo falando disso. Quem é todo mundo? Sabe?
Sim.
O seu todo mundo, mas o todo mundo sim. de outra pessoa é outro. Então, essa mediação sendo algorítmica, ela, faz com que a gente não saiba nada sobre o diferente...
Sim.
Ou seja, não tome contato com outros repertórios. E fica um... É como se a gente fosse virando um... Sei lá, a gente vai secando.
Uhum.
Porque eu acho que é nas bordas que,
não,
que
na
as
diversidade
trocas acontecem.
Que a gente...
Justamente. É no incômodo.
No incômodo.
É na reflexão, na hora que você é deparado com uma coisa diferente do que você tinha pensado. Isso é maravilhoso.
Maravilhoso.
Só que isso não é conveniente em termos
sim.
de modelo de negócio. Então, estamos ali...
Sim.
chafurdando no que a gente
Paulinha,
já conhece.
Mas vamos voltar.
Eu sou louca por esse assunto, me
não,
tira
esse
dele,
assunto correndo. É maravilhoso e a gente vai ficar nele. Eu acho que a gente vai acabar ficando nele e destrinchando, né? É uma cebola gigante.
Sim.
De milhões de camadas. Mas você, essa sua trajetória, você vai contando um pouquinho, de repente, antes de chegar aí, você foi se especializando, você foi entendendo, opa, tá todo mundo ficando bitolado demais. Como é que foi essa história?
Eu contei, entendeu? Só o comecinho do comecinho,
é,
né?
Você contou o comecinho do comecinho e depois você já veio pro problemão que agora, como é que a gente lida com esse problemão?
Eu acho que tudo tá no comecinho, comecinho da gente, sabe? Eu acho que por isso que me chama a atenção falar de comecinhos, comecinhos. Mas eu vou falar do meio do caminho, né?
Isso.
Durante 6 anos eu fui pesquisadora de um centro de pesquisa super importante chamado Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, com o Ronaldo Lemos, que é um dos grandes nomes dessa interseção da tecnologia com a nossa vivência cotidiana e com os aspectos políticos e econômicos envolvidos, né? E aí, dentro desse centro de pesquisa que olhava justamente para a relação das pessoas mediadas pela tecnologia, eu pude, durante esse tempo inteiro, que coincidiu com o tempo do Gil sendo ministro da Cultura.
Uhum.
Então, o que foi o Gilberto Gil sendo ministro da Cultura? Pontos de cultura, software livre, todas as vivências que vislumbravam uma internet mais livre.
Sim. Uma democratização
foram
do saber.
Foram apresentadas.
Assim,
uma democratização do acesso.
Do acesso.
Os pontos de cultura eram justamente isso, né? Que as pessoas pudessem criar e disseminar. Imagina, época do kit multimídia.
Sim.
Muito, interessante também voltar e contar que as coisas nem sempre foram. Mas bem, durante esses anos eu fiquei lá na Fundação Getúlio Vargas de 2006 a 2012 como pesquisadora e líder de projeto. Depois eu fui abrir minha agência, teve época em que eu fui head de inovação do Museu do Amanhã e também dirigi o laboratório, teve época em que eu dirigi o digital do Rock in Rio, teve época em que eu dei um tempinho para ser mãe, para mais maternado que qualquer outra coisa. Hoje é uma carreira que eu toco em paralelo as duas. Sempre teve esse olhar, né? Sempre teve esse lugar de questionar e de ser curiosa.
E
eu
sempre
acho
foi essa paixão, né, pela tecnologia.
Sempre.
E pelas pessoas.
Sim.
Que é interessante isso, porque tem os nerds, né? Muitas vezes se afastam das pessoas, porque se sentem mais confortáveis ali, atuando numa tecnologia. E você tentou, de alguma forma,
juntar. Eu acho que a tecnologia tem que servir
paixões.
A gente, né?
E não o contrário.
Que é tem aquela expressão do poder sobre e poder com, né? Eu gosto mais do poder com do que a gente ficar submetido ao poder de um mecanismo tecnológico, né? E como que... E aí, entrando já um pouquinho, como que a gente pode fazer com que essa apropriação das tecnologias seja crítica, seja filosófica.
Pois é, em que momento
rica,
dessa,
né,
sua carreira aí, né, incrível, meteórica, você foi percebendo que tinha alguma coisa errada também?
Desde o primeiro minuto.
Desde o primeiro minuto?
Desde o primeiro minuto. Do primeiro minuto em que... Vou ser justa. Desde o primeiro minuto ali por volta de 2000 e muitos, assim.
Rede social já.
Quando as redes sociais se tornaram mais disseminadas e ubíquas com a questão do celular. Quando você tem que... Você acaba com o entrar na internet.
Sim.
E o sair da internet. Você tá nela
está
o tempo inteiro.
Está na internet o tempo inteiro.
Então, nesse momento em que todo mundo...
Sim, eu acho que isso
toda
aí foi um
a
grande...
população, toda a sociedade foi mergulhado ali sem nenhum espírito crítico. E aí a curadoria algorítmica, de fato,
Sim.
começou. Me veio essa sensação de que a gente não pode perder esse bonde. Perdemos o bonde.
Perdemos o bonde.
Perdemos totalmente o bonde. Agora tem o bonde da inteligência artificial.
Calma.
Estamos perdendo. Então, assim, eu não sou exatamente a pessoa mais otimista, porque tô vendo como está sendo feita.
Sim.
Tô sendo agente e testemunha desde sempre, né? Mas eu digo que nos bons dias eu tô realista, esperançosa. Assim, como diz Ariano Suassuna, que é onde dá para estar. Tá. E aí, dentro dessa esperança,
Sim.
uma esperança ativa, não uma esperança de esperar, mas um esperançar,
Sim.
eu... criei essa iniciativa chamada Internet das Pessoas, que é de letramento digital, porque as pessoas se apropriem
isso.
de forma crítica. Elas têm algum repertório. Desde a gente falar da história da internet, por que as pessoas precisam entender que nem sempre foi assim, e o que, principalmente, o que elas podem fazer dentro de seus pequenos espaços de poder, o que elas podem fazer para fomentar uma relação mais saudável, mais segura, mais crítica, sabendo que.
E manter a sua autonomia, né?
E mantendo sua autonomia. Autonomia, soberania. O mínimo que dá, assim, realmente dá pouco.
Dá pouco.
Dá pouco.
E assim, eu acho que a gente percebe por nós mesmas, né? Como a gente, nós somos pessoas, mulheres, muito críticas, e a gente. Eu, né, percebi que você, assim como eu, gosta de ser. De lidar com o desconforto, de se aprofundar nas coisas. Então, assim, eu já me incomodo com a minha. Eu que sou adulta e que nasci antes, né, da internet, já me incomodo com a minha relação. Com esse fato de, como você falou, a gente agora. Não é, a gente não entra na internet, a gente está na internet. E isso é assustador até pra gente. Imagina pras crianças. Você já quer chegar nesse ponto?
Eu quero falar uma coisa que você falou que me lembra o assunto da. Da maternagem, né? Da compulsoriedade do maternar ou de ser mãe. É, uma coisa que me chama a atenção, que dá para fazer até um paralelo com violência de gênero, é que na nossa relação com o digital, vou chamar de digital, ou de tecnologias digitais, como que a gente queira, a nossa relação com o digital, ela tá recaindo para uma culpabilização da vítima.
Sim.
O problema é você,
não é
que
o sistema.
Não consegue... se conter. Imagina, o celular tá na sua frente, por que que você vai usar?
É um absurdo.
Você vai usar porque tem um mecanismo de psicologia comportamental que vai te causar desejos e te trazer cataratas de dopamina. A gente tá falando aqui de conexões químicas, né? A gente tá falando de...
Ah, depois você pode falar um pouquinho disso, que é interessante.
Sim. Então, por que que eu faço esse paralelo? A mesma coisa que você dizer que você foi estuprada porque você tá com short curto.
É, assim. E comida, tipo, por que que as pessoas se alimentam de alimentos ultraprocessados? Como é que são as propagandas, o acesso, como é que tá os alimentos
Qual
dispostos
é o preço
no supermercado?
Do alimento ultraprocessado,
a acessibilidade de um alimento...
versus um alimento...
É muita
alimento,
coisa, é isso.
Né?
Nunca é pessoal. É sempre sistema, é sempre coletivo. Por isso que eu sempre falo, é política pública. É. Não dá pra levar pro pessoal.
Nunca.
Quando a gente fala de tudo. Quando a gente fala de amamentação, de parto, de política, tudo, é coletivo. Senão fica todo mundo magoado, sabe?
Lógico. E assim,
e aí a gente não consegue debater.
Anda em paralelo. É a gente se educar,
sim,
se letrar.
Óbvio, isso
e entender como funciona,
e eu
ser
amei
crítico.
essa que você coloca, né, que você é uma pessoa que é uma referência de letramento digital, porque a gente fala muito de letramento racial, letramento social, letramento sobre feminismo. E é isso, a gente precisa de letramento digital também.
Nossa, urgente.
Urgente.
Assim, a gente tá em 2024. As escolas estão se debatendo.
Pois é.
Como você consegue dar uma aula interessante se você tem vídeos curtos de 15 segundos bombardeando a cabeça dessas mesmas pessoas com descargas de dopamina? Tem um livro muito interessante chamado Nação Dopamina, que trata justamente disso.
Eu vou falar desse livro.
Esse livro é muito interessante porque a gente está num ponto em que a nossa sociedade ela está, de fato, se transformando. Assim... A mediação pela tecnologia está sendo um disparador de algo muito mais profundo, das relações interpessoais, das relações profissionais, das relações intrapessoais,
A sexualidade.
A sexualidade
das pessoas está sendo afetada.
Sim. A gente tem crianças com muito pouca idade tendo acesso à pornografia.
Sim. E também tem crianças, adolescentes, até adolescentes, assim... quase jovens, que não se interessam por sexo porque estão imersos na vida virtual também. Então, olha só, quantas...
E no meio disso ainda veio uma pandemia.
Pois
justamente para essa faixa aí. A pandemia encontrou elas na entrada da adolescência. Lembra da entrada da adolescência?
Lembro.
Era maneiro.
Muito.
Não foi para essa
foi.
Galera. E é justamente essa geração que tá agora com, sei lá, com 15, 16, que é o mercado de trabalho daqui a pouco. Então, olha essa virada, como os tempos de cada geração estão ficando cada vez mais exprimidos, eles podem ter...
É muita coisa.
É muita coisa acontecendo.
Não sei nem por onde começar perguntando pra você, eu tenho tantas...
Pode ser muito angustiante, assim.
Uh-huh.
Então, por exemplo, quando eu penso, sei lá, no Yuval Harari, né, quem leu Sapiens, quem leu Homo Deus, 1 milhão de livros dele, é um cara super interessante, mas que a gente acaba de ler querendo cortar os pulsos, porque ele traz verdades, né? Eu tento fazer isso com um pouco de carinho.
Sim.
Eu tento fazer isso com um pouco de... Tipo, segura aqui minha mão, vamos olhar junto essa merda enorme que tá acontecendo.
E como a gente pode, de alguma
como
maneira,
que a gente pode
se
navegar.
Proteger, navegar nisso.
Navegar. Só pode navegar, não dá pra parar, não dá... Ou você se afoga ou você navega, flui, né?
Sim, e tem essa coisa também de não tem mais como evitar.
Não, já é.
Né? Não existe essa, essa vida paralela. Ah, não, vamos viver sem telefone, não, sem internet.
E assim, eu não sou tecnofóbica. Eu adoro as tecnologias, sim, desde sempre. Mas a gente precisa olhar para elas de maneira muito crítica e não achar que é magia. Não achar, não, a gente não pode achar graça de umas paradas que, ah, a gente estava aqui conversando no bar, e o celular aqui em cima, a gente falou de Salvador. E aí abriu no celular, tinha passagem para Salvador, haha. Não, não é haha. Conta para quem não sabe que então, isso aqui é algoritmo.
Estamos sendo ouvidos o tempo inteiro. Isso não é,
é admirável mundo novo, eu acho. É. Sim, acho que a gente está mais para o Aldous Huxley do que
então,
isso.
Não é isso. Existe uma teoria da conspiração. Estamos o tempo inteiro sendo ouvidos.
É.
Isso é um fato.
Cadê meu celular?
É, estamos o tempo todo sendo ouvidos. E é isso. Agora, ô Paulinha, tem como a gente proteger as crianças? O que a gente pode fazer? Você tem feito um trabalho em escolas, não é isso?
Tenho feito trabalho com escolas, com redes de biblioteca da Prefeitura de São Paulo. Tenho feito trabalhos com universidades. Eu tenho falado em muitos lugares. E tanto para públicos, assim, né? Falando um para muitos, né? Tentando ser inclusivo, mas fazer uma interconexão ali, mas de uma forma palestral ou workshops, mas também eu faço muitos atendimentos um para um. É uma coisa que
tipo
eu gosto.
A família ou a.
Eu gosto muito, porque eu consigo cuidar, é quase uma terapia, né, no fim das contas. Eu consigo cuidar do que aquela pessoa passa, aquelas pessoas, né?
Sim.
É bom sempre lembrar que vão muito menos pais e mães do que só mães.
Sim.
Né? Quem tá ali interagindo comigo geralmente é a mãe.
E geralmente é uma mãe preocupada com um filho na internet? Com as crianças na internet?
Sempre. Estamos, né?
Então.
E aí, o que eu posso cuidar com essas pessoas? Seja de uma forma mais pública, assim, com mais pessoas, ou no um para um? É entender aquela realidade e saber, bom, qual é o tipo de uso que cada pessoa tá fazendo, cada criança. E, primeiro, comunicar que a relação das crianças com as redes sociais é de 13 anos para cima.
Isso é inegociável.
Esse é um ponto básico e negociável.
Eu acho maravilhoso deixar isso bem claro.
As plataformas em si já listam. Então, se o filho reclamar, fala, leia o termo de uso que você não vai ler, filho, toma. E o que acontece? Muitas vezes tem um choque geracional.
É importante dizer que a plataforma bota no termo de uso que a idade mínima é 13 anos. Não é porque ela é boazinha e ela não quer que um filho de 10 anos use.
Adoraria, inclusive.
Pois é para ela se proteger.
Sim.
Né, das coisas gravíssimas que podem acontecer com uma criança menor de 13 anos usando.
E que continua acontecendo, porque a gente sabe que tem crianças menores de 13
anos usando. Continua acontecendo,
não tem controle nenhum. Mas o que eu acho muito importante é que, assim, tem muitas famílias que sentem um choque geracional e falam, ah, eu não entendo nada disso.
Sim.
Ele já nasceu conectado.
Sim.
Ou então também, pô, já perdi esse bonde. Eu ouço muitas coisas nesse sentido, mas é importante que a gente saiba que, assim como a gente não larga o filho sozinho, até determinada idade, sozinho andando na rua, a gente não descuida da alimentação dele. A gente tem essa responsabilidade. Sim. Vai sentar a bunda e vai ter trabalho, sim, de configurar celular, de não sei o que lá. Então, assim, e ao mesmo tempo também, eu gosto de fazer uma ressalva de que a gente está falando de diferentes parentalidades, né? Existem infinitas famílias que, se não derem esse dispositivo na mão da criança, não pode sair para trabalhar e a criança está com a vizinha que está olhando e a mãe vai sair às 4 da manhã e vai voltar às 9 da noite. Então, primeiro é isso, não culpabilizar a vítima.
Ah, não, com certeza.
Eu acho fundamental, isso, a gente poder falar disso a partir de um lugar acolhedor. Estamos todos na merda. Como que a gente pode cuidar para que essas pessoas, primeiro, não se sintam muito culpadas, porque, assim, já mandou mal. Todo mundo já mandou mal o tempo inteiro. Olha,
sim,
daqui para frente, o que a gente consegue fazer?
Cara, é muito engraçado, porque volta e meia os assuntos são completamente diferentes e a gente cai nesse dilema. De falar a verdade, as pessoas ficarem magoadas e levarem pro pessoal. É isso, por isso que eu tava tentando te entender, cutucar. Gente, não importa. A gente precisa falar a verdade. Ah, mas eu tô muito ofendida porque... tem a caso dessa mulher que sai às 4 horas da manhã e deixa com a vizinha aqui, não sei o quê. E tem o caso das famílias que simplesmente não estão afim.
Não estão afim.
Não estão afim. Porque é uma ferramenta muito fácil. É muito fácil, nossa, sair pra jantar, não querer ouvir uma criança falando e entregar um aparelho. Porque não quer desenhar, não quer conversar, não quer interagir. Numa viagem de carro. Eu me lembro das minhas viagens de carro. Então eu falo sempre pras minhas filhas. Vamos cantar. Vamos olhar quantas vacas você encontrou.
Vamos passar tédio.
Exatamente. Não, tédio eu falo sempre. Falo sempre. É. Mas eu ainda tento, né, apresentar para elas um repertório de coisas que eu fazia dentro desse meu tédio. Uhum. Que me lembro até hoje. Ou seja, por conta dessa grande... eu fico com muito medo do esvaziamento das pautas, entendeu? Uhum. Sabe aquela coisa do liberalismo? Ai, não, coitada, não vamos culpabilizar as mães, não vamos culpabilizar as famílias. E por conta disso, fica todo mundo pisando em ovos e não falamos a verdade. Não, temos um problema gravíssimo que está acontecendo.
Somos adultos, precisamos falar
adolescentes
sobre isso.
Adolescentes estão em depressão.
Sim.
Adolescentes, muitos adolescentes estão em depressão. Eu nunca vi tantas histórias escabrosas de adolescentes, como você falou, dessa idade aí de 15 anos que eu acho que pegou,
uhum,
né? Viveram a pandemia, entraram, sim, na adolescência dessa forma desastrosa. Então, assim, estamos vivendo algo gravíssimo. Então, não dá pra ficar, ai, gente, sou muito cansada. Foda-se, entrega o celular pra essa criança. É. Gente, é exaustivo. Criar ser humano cansa. Tudo, educar cansa, tudo cansa.
Tudo cansa,
entendeu?
Gente.
Não dá pra gente usar a carteirada de que estamos todos cansados e simplesmente cagar pro ser humano que tá em formação. Isso como sociedade. Eu acho que a gente tem que cuidar do outro, todos. Tinha que ser política pública, não é aquela família esmagada que a gente vai apedrejar. Mas a gente precisa falar disso.
De uma forma... Isso, é política pública que a gente tá falando. É política de saúde, inclusive.
É, mas não dá pra ir a mãe que dá o celular toda hora e falar, ai, não quero ouvir a Paulinha, a Paula, essa bruxa que está falando que eu estou adoecendo meu filho. Leva pro pessoal. Gente, é um problema. Pra gente importa pouco como é que você vai receber isso e digerir e lidar. Acho maravilhoso esse trabalho que você faz de atender cada família, ir nas escolas, e se você puder ir numa escola pública, melhor ainda,
super,
porque isso é política pública, de fazer como que a gente, como sociedade, pode cuidar desse problema.
Sim, porque é um problema social.
É um problema social.
É. Sim. Eu gosto muito de pensar sobre formas da gente manejar. Pra mim é manejo. Uhum. Igual você, sei lá, vai manejar. Tem um fogo, ele tem uma fogueira, eu vou manejar a fogueira.
Sim.
Vou botar uma lenha mais pra cá, outra mais pra cá, pra aquele fogo durar mais. Ou tem uma composteira, vou manejar esta bodega.
Sim.
Pra ela poder acontecer direito. Então, como é que a gente maneja essa nossa situação? Né? Como é que a gente maneja o fato de que, sim, as crianças e adolescentes vão ter acesso,
sim,
às ferramentas? E o que, que a gente precisa fazer pra... tornar aquele espaço, aquele dispositivo, um lugar menos ruim para aquela criança, sim, menos prejudicial.
Menos problemático, menos prejudicial.
Justamente. Então, sim, existem controles parentais que estão se desenvolvendo, ainda bem, finalmente, sim, 2024. É até bastante recente, mas assim, existem guias, e aí eu posso deixar com você também, sim, alguns links e tal.
Mas tem alguns mandamentos, assim, que, sim, você leva, sabe, que você possa, sim, dizer aqui já.
Primeira questão, combinados.
Combinados.
E aí, não
combinados,
vai...
Combinados, você diz tempo de tela?
Qualidade e quantidade.
Uhum.
Você tá falando de quantidade, eu falo também de combinados de qualidade.
Uhum.
Mas isso só vai acontecer se já existe um diálogo na família.
Claro.
Ah, você nunca teve nenhum diálogo com a criança. E de repente chegou... Não,
mas
não vai
aí,
colar.
Né, Paulinha, é muito doido. Porque aí você vê que é um problema muito mais complexo.
É muito mais complexo.
O problema não é a tecnologia. Não, o problema é a falta de comunicação na família, né?
Justo. Só que aí, isso sempre aconteceu.
Sempre aconteceu.
Geracionalmente, até mais. Só que não existia,
exatamente,
esse risco dentro de casa.
Sim.
Dentro do bolso, né? Então, sim, é combinados. Uma coisa que funciona muito bem é avisar com antecedência. Falar especificamente de quantidade de,
sim,
tempo. Tempo de tela. Olha só, vamos combinar aqui, então, 45 minutos. Aí a criança, pô, uma hora.
Uh-huh.
Não, 50. Negocia. A gente não,
sim,
negocia tudo na vida?
Sim.
Negocia. No que negociou, avisa um pouco antes. Ó, botamos o timer aqui, né?
Sim.
Faltam 10 minutos. Ninguém gosta de ter isso aqui arrancado. Cê
não,
tá,
ninguém
tá
gosta.
Você tá vendo um negócio...
Arrancada
que...
bom, é.
Não, não pode. Assim, isso é desrespeitoso,
é,
quase.
É violento, né?
É violento. Então, você poder ter essa conversa... Ó,
Paulinha, só uma dúvida.
Vai lá.
telas, inclui televisão também,
sim,
não?
Sim, sim. Eu gosto de falar de dispositivos. Então, é televisão, smart TV, né, principalmente.
Smart TV que você diz é YouTube, mas séries e filmes não se...
Sempre se aplicaram, a gente tem classificação indicativa justamente para isso, né?
Classificação etária.
Então, quanto a isso, essa classificação etária, a gente, no fator séries, desenhos... E filmes, a gente consegue se guiar. Tem um 16
sim,
escrito
exatamente.
Ali. Tem um 14,
não, é
um 12,
legal,
que
a minha
um
filha, que vai fazer 11, ela fala, não, tá ali L, tá ali 10.
Beleza, tá livre, tá 10. Se ela tem mais que 10, se joga. É isso. Acontece isso, bom. Aí esses streamings e tal, é muito mais tranquilo. Existem controles parentais ali dentro e precisam ser configurados. Sim. E beleza, cada um usa o seu perfil, sucesso. Usa no celular, usa na televisão,
sim,
que seja.
É mais fácil, né, de controlar.
Agora, a gente tem os outros ambientes que podem ser acessados pela Smart TV, que é o YouTube. O YouTube, principalmente, que as crianças e adolescentes adoram. E a gente usa isso no celular. Redes sociais, ela começa a ser objeto de atenção das crianças a partir aí de uns 10 anos.
Sim.
Normalmente. Porque aí... como a gente tem essa questão das danças do TikTok, a gente vê crianças menores achando isso maneiro, porque dançar é maneiro, dançar é legal, o amigo ver você dançar é legal, só que a noção de que quem tá te olhando não é seu amigo é muito importante. Isso é noção básica, é conversa básica, assim como a gente tem conversas de cuidados, de letramento sexual com a criança,
sim,
né? E aí a gente começa a ver umas pessoas em estado de criança e adolescente largadas, como por exemplo, seu filho tem rede social mesmo não podendo? Ele tem menos de 13 anos e tem? Beleza, tá bom, beleza, tem. Não é pra ter, mas
essa
tem.
É a primeira conversa. Digamos, você chegou numa família...
não recomendo. Você quer que ele tenha? Vou te dizer todos os problemas que existem em ele ter rede social.
Uhum.
Primeiro, é um consumo alucinado de conteúdo que vai fazer com que o cérebro dele seja reconfigurado. Você quer o cérebro do seu filho reconfigurado?
Que tá ainda numa fase neuroplástica.
Fase neuroplástica.
Super, né?
Se, assim, livre-arbítrio. Quer, vai
tudo
ficar,
bem,
vai ficar. Então fica sabendo de umas coisas.
Sim.
O TikTok do seu filho, você tem como linkar com a tua conta. Vai ter que criar uma conta TikTok, amiguinho. Eu tô aqui
já
pra te dar trabalho.
Seus
então
filhos
você vincula, você tem como fazer essa conciliação. Outra coisa, tem rede social? Quem tá seguindo? Já olhou todas as pessoas que seguem seus filhos?
Uhum.
Seu filho? Você olhou quem interage com o conteúdo dele? Você olhou o teor dos comentários que chegam? A conta é aberta ou é fechada? O TikTok, prioritariamente, menores de... acho que 13 anos. Não, menor de 13 não pode. Menores de 16 anos tem conta que já começa fechada.
Uhum.
Então, você tem que aprovar. Mas qual o critério das crianças aprovarem quem é o amigo?
É.
Amigo é todo mundo. Né? Tem aquela coisa de dizer,
não, e fica
o
feliz,
amiguinho, sabe, no parquinho? Vai aqui pro amiguinho. Não, não é meu amiguinho não, cara, sou outra
nem
criança.
Conheço.
Nem conheço, criança chata. Então assim,
total.
Também é isso, generalizar, tornar as crianças uma massa. Não, são pessoas em estado de criança. Então assim, se a família me traz a realidade, eu consigo ajudar ela a manejar. Eu abro com ela os controles parentais, mostro... Mas sempre com a visão de que aquilo ali é uma ferramenta.
Uhum.
E que o mais importante desse letramento é dar a noção da criança, para a criança, de o que que... Como que funciona esta bodega aqui atrás? O que que tem dentro dessa caixa preta? Por que que quando você está assistindo um vídeo vai aparecer um outro parecido igual?
Uhum.
Parecido na sequência. Por que que quando você está fazendo tal ação, outra acontece? Aí você começa a ensinar sobre algoritmo, sem falar a palavra algoritmo.
Uhum. Que para eles é um palavrão, né?
A menos que seja uma criança nerd, vai gostar disso.
Já sabe, primeira palavra que ela falou.
Tem um livro muito bom, aliás, que eu recomendo, recém-lançado. Se chama Algoritmos, de Nina da Hora, cientista da computação incrível. Amiga querida, tá nessa trincheira há muito tempo, junto comigo.
Mas é um livro para todos, até não nerds.
Livro desse tamaninho, super acessível.
Ah, que legal.
Como ela diz, é leitura de metrô, é leitura de trem, é leitura de trânsito. Que vai trazer uma noção muito acessível para que as pessoas entendam bem o que, que é esse ente mítico.
Não, uma entidade quase. Ah, é o algoritmo.
Gente, é só código de computacional, não tem nada diferente disso.
Não,
é um
Deus.
E aí
algo
uma questão séria. É um código computacional que foi programado por
uma pessoa.
Não, é que nem que assim, ah, o algoritmo é racista. Que tem visão não, de... gente, o algoritmo
pessoas,
não
a sociedade
é racista.
É racista.
A pessoa que configura aquilo ali é racista.
Ou quem mandou, e quem aprovou, e quem programou. Né, aquela cadeia. É foda. Assim, a gente tem maneiras de navegar.
Uhum. Aí você vai falando isso, é isso. Não recomendo antes de 3 anos ter rede social. Sim. E a partir de 3 anos sem rede social. E aí?
Abraça o teu beijo. Então, a gente consegue manejar os tipos de conteúdo que a pessoa vai acessar a partir de algumas configurações.
Pois é. Trazer uma polêmica.
Traz.
Não existe, ou existe privacidade?
Ai, que ótima pergunta.
É, para uma criança de 13, 14 anos? Na internet, na rede social?
Uau, eu vou fazer uma outra pergunta. O que é privacidade?
Alegam, eu já vi pessoas alegando que seria uma invasão de privacidade os pais checarem o que que aquela criança, pré-adolescente, né? 13, 14 anos.
Ótimo ponto.
Está vendo, ou fazendo, ou conversando. Eu não acho. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que é responsabilidade.
Eu tive uma discussão maravilhosa com a Roseli Sayão, aquela educadora parental foda. Quem estiver procurando, depois eu posso deixar o link também. Foi uma conversa incrível, em que o ponto dela é o seguinte. Não vem com essa.
Eu também falo, não vem com essa.
O que é legal, um ponto que ela falou que eu achei muito bom é o seguinte. Sabe aquela mãe que dá umas incertas, que de repente surge no play?
Total.
Crianças e adolescentes saberem que eventualmente vai chegar a mãe louca que vai dar umas incertas. Aí eu vou trazer um pouco de Foucault, assim, na verdade. Mas traz um senso de que, cara, eu não tô desassistido.
Sim, isso é fato.
Existe uma possibilidade de, em algum momento, pipocar uma pessoa responsável que vai olhar o que eu tô fazendo.
Eu acho assim, cara...
Isso serve pro digital também.
Sim.
Então, existem formas da gente fazer isso com mais ou menos diálogos com o filho. Sim. E eu gostaria muito que as famílias todas tivessem bastante diálogo. Mas é conseguir... Existe a parte aberta. Quem tá comentando nos negócios do teu adolescente? Que tipo de pessoa... Já entrou nas
comentando
pessoas que estão
seguindo? Comentando o que tá exposto.
O que tá exposto. DMs, exatamente.
A DM já é privacidade?
Pois é. Então, se você não... Isso é uma conversa ótima. Porque, assim, a meu ver, você fazer isso de uma forma velada é uma invasão. É quase você ler o diário de alguém, né?
Sim.
Não é legal. Não é bom, você quebra uma confiança e aí você pode dar ruim. Existe a possibilidade de conversar com essa criança e com esse adolescente e dizer, eu quero de vez em quando ver o que você está conversando. Ou, sabe esse grupo de WhatsApp que tem aqui entre as crianças para jogar Free Fire, para jogar, sei lá, aquele monte de jogo? Tem que ter um adulto aqui dentro.
Exatamente, eu acho que isso é inegociável. Eu penso assim, a internet, a gente tem essa falsa impressão de segurança, sabe? Porque ela tá ali no quarto.
Nossa, não, ela não tá no quarto.
Eu fico imaginando de verdade a minha filha sozinha no meio da rua, completamente vulnerável.
Completamente.
É assim que eu enxergo.
Cheia de tarado.
Exatamente, com tarados em volta, sabe? É assim que eu enxergo. Então assim, eu acho que é minha responsabilidade fiscalizar. Não, eu não acho que uma criança que não tem maturidade pra votar, não tem maturidade pra beber, não tem maturidade pra dirigir, não tem coisas
não
que
tem
só adulto faz.
Não tem maturidade pra entender a maldade
humana. Então, exatamente. Eu não acho que existe privacidade que não possa... Entendeu? Que um pai e uma mãe que são diretamente responsáveis seja inviolável.
Eu não sei se eu usaria os termos privacidade e inviolável, porque são muito fortes.
Mas o que a gente...
Não, sou eu.
Sim.
Não tô,
mas o que acho que a gente pode... Claro que tudo é a forma como você é feito, de qualquer maneira, como você falou. Tirar da mão o telefone ou avisar que daqui a 2 minutos você vai desligar.
É ser respeitoso com aquela outra pessoa,
então,
né?
Isso é fundamental, né? Qualquer relação ser respeitosa. Porque a criança, o adolescente é um ser humano e tem que ser respeitado.
Sim.
Isso sim. Mas avisar. Eu acho que é muito importante avisar. Eu vou olhar. É um espaço violento. Sim. Eu estou olhando porque eu te amo muito. Eu estou olhando porque eu preciso te proteger.
Porque eu tô te cuidando, porque eu cuido da sua alimentação, isso é cuidado, eu cuido
exatamente.
Da sua escola. Eu
sabe
cuido
como
de...
é chato? Todo dia quando eu falo, tem que comer brócolis. Não dá pra se alimentar. É igual, não dá pra se alimentar só de chocolate. Chocolate é gostoso, chocolate é uma delícia.
É maneiro, mas...
Eu sei que é gostoso pra caramba, mas faz mal. Eu várias vezes leio, vejo vídeos com a minha filha. E eu sempre fui bem, assim, exigente com a alimentação. E ela hoje em dia come todos os... besteiras do mundo, porque ela tem quase 11 anos. Mas é isso, ela ama comer comida e tal, enfim. Cara, tudo é educação. A verdade é educação, né? Educação alimentar, educação sexual.
A gente
e
existe...
agora é educação digital.
É. A gente existe pra ser facilitadora, a gente existe pra ser guias, né? Eu acho que a parentalidade é uma guiança de alguém.
É a guiança que a gente é o guardião.
É, a gente é o guardião. E o que, que é ser o guardião? É você... prezar pelo bem-estar, pelo
isso aí.
Bem
então,
viver
assim, eu acho que
ser.
Respeito é acima de tudo. Mas senão, essa questão da privacidade...
Um
é, respeito acima de tudo. Inclusive, ver junto, se for possível, entendeu?
É. Não lógico.
Ver, eu vou ver quando você não estiver olhando.
Não, vamos
sem
ver
ameaças,
junto.
Sem ameaças, sabe? Sem se fazer de alguma forma com que aquela... adolescente, não se sinta invadido,
nossa,
mas protegido.
É. Tem uma noção de privacidade que eu gosto muito, porque geralmente a gente fala, ah, eu não tenho nada pra esconder, minha vida é um livro aberto, ou já deu merda mesmo, meus dados estão por aí.
É verdade, mas, tem essa coisa,
é.
Né?
E é uma... É legítimo
tá tudo
que as
nuvem.
Pessoas sintam isso. Mas eu gosto...
A nuvem é outra entidade. A nuvem
é outra entidade, gente. E eu gosto de retrucar com uma outra noção de privacidade. A privacidade, ela dialoga com o nosso direito de escolher o que, que a gente pode mostrar, o que, que a gente quer mostrar, para quem e em que momento.
Sim.
Não é assim na nossa vida usual? A gente não escolhe o que a gente quer mostrar, em que momento e para quem? Então, a gente cuidar digitalmente dos nossos amigos, tô falando aqui já no papel de uma pessoa adolescente, né? Cuidar da imagem dos amigos.
Ah, tá, nos pôr os amigos, isso.
É, assim, consultou aquela pessoa? Você está sendo consultado?
Não, aliás, essa coisa, cara, é muita cebola. É uma cebola gigante.
É uma cebola
Paulinha.
Infinita.
Porque essa coisa da priva... É interessante isso, porque a gente está falando de privacidade, né, dos pais. Eu trouxe esse assunto porque eu já vi esse debate surgindo e fica todo mundo meio sem saber o que fazer. Ah, eu posso invadir as contas do meu filho, não posso?
Invadir, não pode invadir. A gente não deve invadir nada, né?
Isso. Eu acho que é menos invasão e mais
supervisão.
Né, ser guarda, ser, chamar guardião, chamar junto. Eu preciso
comunicar
ver.
Comunicar isso,
eu preciso
né?
te,
incluir.
É mais por aí. E né, no, se você tem uma relação de cumplicidade, de verdade, isso facilita muito, né?
Nossa.
Muito, esse processo. Agora, é engraçado a gente falar de privacidade quando tudo que a gente não tem com a rede social é privacidade. Tudo virou público, né? Tudo é postado.
Depende, cada um escolhe, né?
Mas
a gente
virou
ainda tem essa escolha.
Mas virou.
Individualmente,
geração,
as pessoas têm essa escolha.
A geração mais nova posta sobre tudo, fala sobre tudo,
sim.
posta tudo.
Sim.
A dor tá morrendo, tá vivendo, tô não sei o que e tô postando.
Sim.
Essa necessidade de comunicar tudo que tá vivendo.
Sim.
Que também é uma falta de. É, tudo é muito exposto.
E sem entendimento sobre as pegadas digitais que ela vai deixando.
Muito, e sobre as pegadas digitais e sobre onde vai chegar, para quem tá chegando isso.
Justamente. Qual é o olhar do outro, né? Aí a gente já entra numa coisa quase de educação midiática.
Uhum,
que é um outro âmbito também ligado ao letramento digital, mas que não necessariamente é digital. Que é você entender sobre pessoas. É entender sobre a comunicação. Então, se eu tô escrevendo algo, primeiro me perguntar por que eu tô fazendo isso? Pra quem? O que eu espero que sintam quando leiam isso?
Uhum.
Porque aí eu consigo ser crítico sobre o que chega pra mim. Eu tô vendo essa notícia aqui que chegou no grupo de WhatsApp da família. Mas o que esperam que eu sinta lendo isso? E aí você começa a decodificar a mensagem midiática. Né? Desde, sei lá, não precisa ser recente não. Sei lá, procura no YouTube o debate de Lula e Collor em 1990.
Uhum.
Rede Globo, tudo padrãozaço, não existia internet direito. Então, como é que era aquela edição? Primeiro, enquadramento da câmera. Um era assim e o outro era assim. Um grandioso e o outro amassado. Edição de corte. Então, como que uma mensagem foi construída naquele tempo para tirar um candidato e colocar outro? E como que hoje todo mundo tem a ilha de edição da Globo no bolso?
Sim.
A gente escolhe, a gente é curador.
Todo mundo é dono de um canal, né?
Todo mundo. Nós somos todos mídia.
É.
Né? Então, como que dentro dessa nossa vivência, a gente já tá sacando o que é edição. Eles já sabem o que é edição. A gente precisou...
É.
Eu preciso fazer comunicação. Fazer comunicação social em 1999. Eles não.
Sim.
Eles já entendem isso, só que sem a malícia.
Uhum.
Então, entender... Voltando um pouco àquilo que a gente falou. Ah, já nasceu conectado. Eles não têm... O mais importante, que é a maturidade, a malícia sobre o teor, o conteúdo. Aquela história do meio e da mensagem, né?
Sim.
McLuhan nunca foi tão, tão contemporâneo. É, uma coisa é o meio e outra coisa é a mensagem. Só que hoje, o meio, a forma como isso acontece, já se tornou a mensagem.
Uhum.
Então, essas pessoas em estado de adolescente, criança, como que a gente faz para incutir nelas um espírito crítico? Isso é educação midiática, isso é educação digital, letramento digital, ou como a gente queira chamar. É...
Precisa para ontem nas escolas, né, Paulinha?
Para anteontem. É assustador.
E a falta de habilidade social?
A falta de habilidade social que ainda foi piorada, né, com
Sim.
essa mediação digital. Ah, isso é um assunto muito complexo, né?
É,
como que a gente trata
assistimos
disso?
Assistimos agora essa, né, esse acontecimento no BBB. É sempre bom trazer para o BBB, porque também é uma coisa que tem, né? Um evento que acontece, que
Sim.
muitas pessoas assistem. É uma menina TikToker, super famosa. A gente provavelmente não conhece, eu não conhecia.
Uhum.
Provavelmente você também não conhece.
Eu não, graças
Mas
a Deus.
Mas ela é muito famosa dentro daquilo, desse uhum. universo. E é isso, ela tem, não sei quantos, 40 milhões, eu nem sei, mas números escalafobéticos, muitos seguidores. E é aquilo, ela vive naquele mundo, é muito Truman Show, né? Tipo assim, naquele mundo que ela vive, que provavelmente ela passa muito tempo, porque
Lógico.
Uma menina de 20 anos para ter 40 milhões de seguidores, ela deve estar
É o trabalho dela.
É, então, ela é o centro do mundo, né? Tudo é sobre ela. O curtida, o hate, o ai te amo, fada sensata, nunca errou, demônia, caraca, não sei, tudo é sobre ela. E provavelmente também a relação dela com a ferramenta devia ser, né, de muito tempo, muito mais do que o saudável. Ela entrou no Big Brother, que também é uma situação extrema, né?
Sim.
Um confinamento e tal, ficou sem rede social e teve um surto.
Nossa.
Né, apertou o botão, pediu pra sair. Eu achei uma grande oportunidade para se debater isso. Lá ficou evidente, primeiro que tudo... Eu não sou psicóloga, mas assim, para uma pessoa interessada nos temas, uma pessoa que, né, uma comunicadora, que recebe mulheres como você, então que recebo boas informações e que tem um senso crítico, deu para perceber ali que ela... Primeiro que ela, em vários momentos, mandava frases do tipo que ela achava que tava todo mundo atuando. Ou seja, era tudo sobre ela. Assim como na conta dela, do TikTok.
Uhum. Sim.
Entendeu? Todo mundo tava atuando. A Globo montou uma parada pra ela. Isso é muito assustador, né? Uhum. Uma menina de 22 anos. E aí ela falava, começou a delirar, né? E ter manias de perseguição e tal, não sei o quê. Até que ela saiu, e foi maravilhoso isso pra saúde mental dela.
Sim, com certeza.
Saiu e tá se cuidando, espero que ela fique bem. Mas isso é assustador. Porque você começa a se relacionar a partir daí, né? As pessoas estão todas para você.
Uhum. E que adolescente não acha que o mundo inteiro existe só para ele? A princípio, a priori, os adolescentes de todos os tempos sempre...
Sempre acharam, mas
sempre
eles estavam
inseridos. Você achou, eu achei, todo mundo achava.
Mas a gente estava inserida num contexto que a gente era confrontado com isso o tempo
Justamente.
Inteiro.
Justamente. Aí agora,
inteiro.
O que acontece agora com os ambientes de rede social? De fato, o mundo está em volta de você. O seu umbigo é...
O oposto, porque o que acontecia? É. Na adolescência, a gente achava que era tudo sobre a gente. E aí, a gente vivia nas nossas relações pessoais que não. Que tinha outro, tinha outra. E era assim, né? O grande amadurecimento, que é
Sim.
aquela coisa fascinante.
Tem gente que chega aos 40 anos sem nem perceber isso.
Pois é.
Mas
a gente presume,
que a gente vai entendendo.
Né, uma pessoa saudável, que era isso. Você ia entendendo que o mundo não, né, girava em torno de você.
Sim.
E que tinha o outro, e que legal, e a relação, e o outro que gostava de você, o outro que não gosta, e o outro... E você aprende. E aí fica muito rico conviver.
Sim.
Né? Agora, quando você, todo o seu tempo... É gasta, né? É ali focado, onde você é único.
Porque tudo é em volta, né, do que...
Tudo é em volta de você e tecnicamente é feito para te mimar.
É, exatamente.
Para você... Economia da atenção, né? Que a gente falou aqui agora há pouco. Muito. Não é porque tá economizando a atenção de ninguém, não. Porque tem muito dinheiro envolvido na venda da atenção da gente. Então, é aquela história. A pessoa vai ficar ali se sentindo quentinha.
Curtida.
Recebendo...
Curtida o tempo inteiro. É. Você é curtida.
Porque são necessidades humanas, sim, estruturais, básicas.
Eu amo. A gente não falou aqui? Eu vim aqui pra te dar carinho, pra te olhar no olho, pra te ouvir.
Todo mundo quer.
Todo mundo quer.
Muita gente já deve ter visto, vocês que estão aqui assistindo essa bonita conversa, O Dilema das Redes.
Sim.
Né, na Netflix. Eu adorei quando saiu, porque era 2020. E trouxe pra baila coisas que... Eu vinha falando do meu jeito, mas ali falou uma frase que eu adoro, que é quando o serviço é de graça, o produto é você.
Sim.
Foi o lugar em que muitas pessoas tomaram contato com esse uau.
Foi grande.
Foi muito chocante.
Foi.
Ainda assim, a gente tá falando de uma bolha específica. Muita gente não tem acesso a essa informação e nem assistiu e nem vai assistir esse filme. Então, pelo fato de estar todo mundo ali dentro de ferramentas, Por que eu me lembrei do filme? Porque ele fala de um laboratório de Stanford, que é onde estudam todos os C-levels do Vale do Silício.
E que ninguém dá celular pro filho, muito engraçado.
Onde ninguém dá celular pro filho. E aí todos esse laboratório de pesquisa, mesmo jeito que eu trabalhei num laboratório,
sim,
lá tem vários e tinha o laboratório de... Como é que era mesmo a história? Não me lembro. De... Quase uma coerção. Como que você tinha um laboratório feito para ensinar a fazer um direcionamento,
sim,
das escolhas do usuário.
Que, na verdade, é um pouco daquele assunto que a gente falou. O que eu gosto é o que eu gosto.
Justamente.
Ou aquilo que está sendo apresentado para mim, eu comecei a achar o máximo.
E aí mudou o nome para design comportamental, porque é mais bonito. Mas é isso, tá fazendo design de comportamento.
Nossa, design de comportamento. Tá te manipulando. Tá comendo seu cérebro. Aí a gente chama de design de comportamento.
Muito... Sempre teremos nomes bonitos para as barbaridades, né?
Sim.
Então, assim,
mas fala, você tava do dilema das redes.
A gente tá nesse contexto em que tá sendo problematizado, não é um assunto... Ai, meu Deus, que surpresa, Paula, você tá falando isso. As pessoas me diziam isso 10 anos atrás. Hoje não é surpresa para ninguém, só que vai banalizando. A questão que eu falei, fazer piada disso, ou tratar como se fosse, já tá assim mesmo. Não.
Não.
Vamos partir do nem
não,
sempre
eu ainda
foi
acho,
assim.
Paulinha, que estamos discutindo e problematizando na nossa bolha.
Totalmente, totalmente.
Eu, às vezes, fico impressionada que pessoas, assim... São pessoas, né, que têm acesso a vários tipos de informação, elas não problematizam.
Por uma série de motivos, desde recorte socioeconômico até desinteresse.
Não, comodidade, não sei, já é
conveniência,
o que
tá, sim. Pois é, esse é o que sempre esteve, não é justificativo para nada nesse mundo, mas... Eu não sei, quando falam, porque a rede social... Para mim, rede social... Para mim, não. Assim, o conceito de rede social é o lugar onde as pessoas se encontram. Então, é a padaria, é todo mundo ali em frente vendo a banca do jornal e comentando a notícia. Isso é rede social. O resto são plataformas de redes sociais.
Uhum.
Fazer essa distinção e saber que aquilo ali não é o espaço de você encontrar seus amigos... Quer dizer, isso já até se perdeu, porque a gente tem aí uma curadoria algorítmica, por exemplo, do TikTok... Muito focada em conteúdo e extremamente direcionada, menos para interação, tipo, eu te sigo e você me segue. Não. Eu sigo tipos de conteúdo e esse conteúdo chega a mim.
Despessoaliza mais ainda.
Despessoaliza. Você tá seguindo tipos de conteúdo. Nem vou falar agora de inteligência artificial, que essa criação do conteúdo vai ser customizada na última vírgula para tudo que a gente já tá querendo.
Que medo.
Ah, que preguiça. Mas aí, o que eu acho importante a gente falar... uma coisa que aconteceu semana passada, quando eu divulguei uma palestra essa cor da manhã, uma amiga minha falou, Paula, porque eu tô muito chocada, eu entrei no... Ela tem nossa idade. Entrei no TikTok, eu não tinha nunca entrado. Criei uma conta do 0800 e 0800. Em 13 minutos, eu tava recebendo conteúdos sobre... Meninas de 13 anos, meninas novinha rebolando, sei lá o quê, de saia levantada. Então, existe esses nichos de conteúdo estão aí o tempo inteiro, muito facilmente acessíveis. Eu vou sempre trazer essa...
Tem uma coisa essa que é cegueira esse que a gente assunto quer ter. Que tá de mãos dadas com o seu trabalho, que é a regulamentação da mídia.
Total. A regulação ela tem que estar de mão dada com a educação digital. Eu sempre falo isso. Falar só de letramento digital é importante pra caralho, a gente sabe o que, que é
Sim,
isso.
Sim, porque é educação.
É onde a gente pode manejar.
É.
É educação, é base. Entretanto, se deixar só aqui, é criminalização de vítima.
Sim.
Então, a gente como sociedade civil, como que a gente se organiza, né? A partir dos nossos lugares de poder também. Ah, eu... Ah, imagino, não sou ninguém, eu só tenho meu filho. Não, gata, você dirige a conta daquela multinacional ali. Vai vender uma campanha boa, vai se vira. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, é uma coisa que não dá pra gente desver o nosso papel enquanto habitantes de espaços de privilégio, eu com meus espaços que eu consigo adentrar, você com os seus, a outra pessoa com quem ela consegue falar, isso precisa chegar à pauta a ponto de se tornar política pública. Existem uma série de organizações que eu acompanho e conheço há muitos anos, muitas pessoas lá dentro também, que vivem e trabalham e fazem lobby para isso acontecer. A gente fala de lobby como uma coisa horrorosa. Não, lobby é maravilhoso. O lobby da indústria do cigarro está aí desde sempre conseguindo muito. O lobby das big techs também está conseguindo muito. Temos que ter o nosso lobby de sociedade civil organizada que está primando pela regulação, né? Pelo como que a gente consegue fazer com que esses espaços eles sejam minimamente adequados para a sociedade. Do mesmo jeito que a gente não tem hoje mais... publicidade de cigarro Sim. na televisão. Tudo isso é regulação.
Menor de idade fazendo propaganda de bebida. E agora, aí fizemos uma pressão, agora já não é mais gostosa, de bunda de fora fazendo propaganda
Justamente.
De bebida. É isso. Através de pressão.
Mas a indústria, ela sempre vai empurrar.
Sim. Agora, Paulinho, acho que delas, você né? não... Talvez a gente não foi clara e eu quero ouvir da sua boca. a gente meio que agiu como se todo mundo soubesse os prejuízos, os perigos...
Perfeito. Bom, desde... Você falou a questão de imagem, por exemplo, né? De questões de autoimagem. Então, você tem aí dismorfias, em Sim. geral. A pessoa... Isso sempre existiu.
Claro.
Só que tá potencializado.
Na revista Capricho.
Na revista Capricho, que a gente lia e só tinha Gisele
tá
Bündchen com 14
agora.
Anos. É. Sendo a Gisele Bündchen de 14 anos, gente. Desculpa. Só que hoje, não é mais a Gisele Bündchen, não é mais a atriz... inacessível,
Sim.
não é mais um ícone. É a girl next door,
Sim.
que vive a pessoa, qualquer pessoa que se torna uma influenciadora e que...
Essa menina, inclusive, que eu te falei, ficou famosa fazendo a dancinha.
Então, a gente começa a achar que esse estilo de vida é normal. Não, Sim. não é. Então, desde dismorfia, questões de relação com a própria imagem, a gente tem outros mais suaves, né, que é o suave não, mas enfim, mais corriqueiros, que são tipo FOMO, é o Fear of Missing Out. É o adolescente que vê a postagem, ele vê os amigos que foram comer uma pizza sem ele.
Ah, entendi, de você ter ficado excluído, isso também é FOMO. Ah, não sabia.
É você ver outras coisas que estão acontecendo e que você não tá participando.
Entendi.
É o medo de perder, é o medo de ficar de fora. É nomofobia, que é
Gente,
uma outra fobia de você
é
ficar sem celular. Se o celular acabar a bateria, o que vai acontecer comigo se meu celular acabar a bateria ou se eu perder meu celular? No Dilema das Redes acontece isso, que a menina ou o menino, não lembro do personagem, vai lá e quebra o vidro. É engraçado, tem várias
meio
críticas.
Meio,
não,
meio
o Dilema das Redes brega. É um docudrama, brega e tal. E super compartimentado.
Mas como porta de entrada no debate,
super.
Tá ótimo, vale a pena.
Ótimo. A gente precisa saber que aquilo é um recorte socioeconômico também, enfim. Mas é uma porta de entrada e tá lá o garoto que ficou sem o celular e quebra o vidro.
Tem.
O pote
Teve
de biscoito.
Teve na novela, eu nem vi a novela, mas eu sei que foi abordado um menino viciado em jogo. Que os pais desligaram
sim,
a internet e ele
sim.
teve um acesso de fúria.
Então, como que a gente lida com adicção? Porque isso é adicção,
uhum.
né? Então vem todo um repertório de saúde mental que... E aí, vai botar a pessoa numa clínica para se recuperar. Existem clínicas ligadas ao vício de telas.
Ah,
né?
Já existe.
Na UFRJ, a UFRJ tem ambientes de pesquisa e pesquisa ativa sobre isso. O Instituto Delete cuida disso há muito tempo lá dentro também, com criação de conteúdos e pesquisas, mas também ligado ao Instituto de Psicologia, se eu não me engano, ou de Medicina e Psiquiatria. A gente tá falando de adicção. Sim. A gente vai tratar disso nessa
ordem. Age no sistema nervoso central como uma droga.
É sistema nervoso, a gente tem esse neurotransmissor sendo... É o neurotransmissor do prazer, do se sentir acolhido, que é a dopamina.
Mas há o prazer e depressão, né?
É, porque aí você tira. Você tira o item que dá vício.
Mas mesmo quem tá o tempo inteiro na tela fica deprimido.
Sim, porque você fica sempre querendo mais, né? E aí quando alguém chega e fala, não, não tem mais, o que que acontece? Primeiro, seu organismo começa a se entrar em curto.
Uhum.
Depois, como que você reverte esse... Como você lida como adolescente ou criança, principalmente, ou adulto, com esse curto? Você vai criar uma relação de embate com quem tirou o seu vício. Tem uma série de coisas que resvalam em outras formas de vício. Não tem novidade nenhuma aí, na verdade. A novidade é que esse vício, ele tá solto.
Uhum.
Você não compra, não sai bebendo na rua a qualquer momento. Você não sai se injetando a qualquer momento ou cheirando em qualquer momento, mas... Você tem ali essa droga do nosso lado, aqui dentro do nosso bolso, pipocando notificação e dizendo, vem cá, vem ser amado aqui um pouquinho. Olha que delícia isso aqui que eu fiz pra você.
Assustador.
É punk, é assustador. É assim, a gente tem espaços de manobra, mas do jeito que tá, com a regulação ainda engatinhante... A gente ainda vai ferrar umas gerações aí.
Sim, tem a questão da pedofilia, né?
Nossa.
A gente não entrou aqui.
É, seríssima, seríssima, aberta, aberta. Tem um perfil que eu gosto muito do Instagram, chamado da...
Shaylee,
é. Aliás, uma pessoa maravilhosa pra vir conversar com você.
Ela não é do Rio.
É, ela mora em São Paulo, né? Eu acompanho ela desde o início.
Também.
Né?
Quando eu gosto muito dela.
Ela é muito boa e ela traz muito isso. Ela fala que informação protege. Então, enquanto os pais não têm noção de quão escancarada é essa rede de ação de pedofilia, sem o menor controle das plataformas, porque elas não estão nem aí.
Não estão nem aí.
Enquanto os pais não tomam noção e não se chocam, isso continua acontecendo, porque você dá o celular para criança, você não faz controle parental, você não configura.
Sim.
Aconteceu comigo uma coisa muito bizarra. O meu filho viu pornografia com 8 anos de idade. Meu filho.
Casa de ferreiro,
gente. Assim, ninguém tá... Ninguém...
Lógico, a gente sabe disso. Então, assim, é isso que eu te lembro, não levar pessoal. Não é pessoal.
Então,
é sobre...
por que isso aconteceu?
Por quê?
Porque ele teve acesso a um celular que não estava... Era um celular antigo. Sabe aquele celular antigo que as pessoas dão pra criança?
Uh-huh.
Eu tinha... Enfim, não vou entrar em detalhes. Mas deixaram ele ter acesso a um celular que mesmo que eu tivesse falado todas as orientações que precisavam ser faladas, não foram feitas. E... Ele estava manejando o celular, que era antigo, de um homem de 45 anos. Quais anúncios são mostrados para um homem de 45 anos, ou para uma mulher de 40, ou para um... Não importa, para um adulto, né? O que é mostrado para essas pessoas é diferente do que é mostrado para uma criança com um celular fechadinho.
Com aqueles... Né? Né?
Então, por exemplo, estava meu filho lá jogando games online, game de... Que surge aqueles anúncios. Pipocou anúncio, ele clicou. Ou sem querer ou querendo. E o anúncio abre o navegador, certo?
Uhum.
Abriu o navegador e o anúncio era de site pornô.
E
quando eu tive acesso a esse celular, finalmente, eu fui abrir esse celular e tinha dezenas de abas de home de site de pornografia que meu filho de 8 anos teve acesso.
Sim.
Foi foda, assim,
foda.
Foi a coisa mais bizarra e triste e desesperadora, uma sensação de... Muitas sensações, uma sensação
muito.
De...
Que é muita violação.
É muita violação do imaginário de uma criança de 8 anos de idade. Porque não é sexo.
Não.
É pornografia.
Pornografia não é sexo, eu falo aqui, isso eu acho que em 140 episódios eu falei.
Pornografia não é sexo. Falar de pornografia infantil já tá errado, porque não é pornografia, é compartilhamento não consentido de imagens de cunho sexual de crianças e adolescentes. É crime. Falar de pornografia já parece que...
É. Que dá tesão.
Que dá tesão. É. Ou falar revenge porn, né? Aquela pornografia de vingança. Eu termino com você, aí tem um vídeo nosso, eu jogo na rede. Isso não é pornografia, é comportamento, é compartilhamento não consentido de imagens íntimas. Uhum. Crime. Então, isso ter acontecido comigo... aconteceu comigo.
Sim.
É, isso acontece o tempo inteiro.
E ele te contou ou você que pegou?
Não. No dia que eu peguei esse celular... que ele, esse celular nunca vinha pra minha casa. E aí eu peguei esse celular e falei... deixa eu olhar aqui. Deixa eu fazer meu trabalho. E aí no que eu entrei... cara, eu tive taquicardia. Foi surreal, assim. Quase cometi crimes de violência.
É, imagino.
E corri atrás pra entender quanto tempo ele tinha visto aquilo. Peguei meus hackers amigos, minhas hackers amigas, mulheres da Coding Rights, foda organização feminista de direitos digitais, sigam.
Que massa.
A Joana Varon, foda, minha amiga e ativista digital dessa seara há 15 anos.
Vamos trazer ela aqui.
Traga a Joana Varon, ela vem e vai brilhar aqui. A Jo, falei, cara, Jo, eu era um nada, né?
Sim.
Socorro, corre aqui. Aí ela veio, pegou o aparelho e levou. Por acaso, ela estava junto com as hackers todas dela, que elas estavam num encontro. E elas conseguiram mapear pelo histórico.
O que
não,
que tinha...
não um histórico que a gente conseguisse entrar. É um histórico de tem nomes, já esqueci.
Sim.
Uns históricos mais profundos. Eu consegui mapear que isso estava acontecendo há muito pouco tempo. Então, assim, o que, que eu pude fazer? O que, que a gente faz numa situação dessa? Vamos abrir essa conversa agora. O que, que você faz? Seu filho viu pornografia, sua filha viu pornografia. Como que a gente lida com isso? Primeiro ponto, não querer morrer, não querer se matar, se jogar da janela porque você é uma péssima mãe. Conversa.
Sim,
primeira conversa. Você não viu sexo, você viu pornografia. Sexo é outra coisa.
Sexo é um ato consentido.
Um ato consentido. Isso aqui você...
entre adultos.
Tem muitas conversas para se fazer
muitas.
A partir daí.
Sim.
Né? Tem muitos especialistas que cuidam dessa... Só que essa realidade, ela é muito frequente. Tem muita criança vendo pornografia. Muito pré-adolescente. E vão ver porque é proibido.
Sim.
Vão ver porque não pode ver. Vão ver porque o amiguinho... E é isso. Eu gosto de tratar dos cuidados digitais e do letramento digital como um cuidado coletivo. Igual vacina.
Uhum,
não adianta
pacto
só eu
coletivo.
Me vacinar. É um pacto coletivo de que, cara, se você está tomando essa informação, você enquanto família, partilha isso com todas as famílias que você tem acesso.
Sim.
Porque não adianta nada. O teu filho vai pra casa do amiguinho.
Sim.
Do amiguinho. Então, é bem bizarro o que tá acontecendo. Tá todo mundo muito com a bunda na janela. Tá todo mundo muito vulnerável.
Claro.
E o que a gente pode fazer é manejar. É tentar fechar essas portas que vão estar sempre escancaradas porque elas são positivas e acessíveis pro modelo de negócio desses ambientes, né?
Sim. Nossa, tô impactada, mas tudo bem.
Eu nunca tinha falado isso, porque às vezes... Sabe aquela questão da pessoa sentir vergonha porque foi estuprada?
Não, mas
ou da pessoa
é
sentir
isso.
Vergonha porque passou por uma situação bizarra?
Acontece o tempo inteiro.
Acontece
um
o tempo
de
inteiro
gente.
Em todas as famílias.
E é importante. E você fez...
Nas famílias mais literalmente, digitalmente letradas.
Pois é. E é mais uma vez importante, porque isso, ele tinha um telefone.
Ele tinha um telefone que... Enfim, eu nunca quis que tivesse. Ah, mas é só pra jogar joguinho, quando eu estiver olhando, estiver perto. Cara,
é isso,
beleza, mas
perto.
Toma aqui, ó. Olha aqui a configuração, toma aqui na sua mão.
É.
Manda esse telefone. Ah, não, o telefone nunca vinha. E um dia veio. E era isso. As famílias são as mais diversas, né?
Sim, com certeza.
Então, essas coisas acontecem.
Sim.
Saibamos ou não. Por acaso eu fiquei sabendo. Por acaso eu consegui...
Que bom dever... que você ficou sabendo,
eu consegui sabendo um tempo
isso,
curto,
né,
mas...
Porque de alguma forma, ali, ele foi afetado por isso. A gente é afetado, ele foi afetado, a família foi afetada.
Exato.
Mas você foi ali, teve seu tempo de fazer o seu papel de educação.
E você sabe o que é importante?
Acho
que isso me lembrou uma coisa importante. Esse telefone foi tomado dele. Eu falei, filho, vacilamos. Ainda tem que trazer pro coletivo, né? vacilamos. Você, com 8 anos, você teve acesso a conteúdos que não são para criança de 8 anos. Vou te dar um exemplo, falando para ele. Quando eu converso com você sobre política, é igual a forma como eu converso sobre política com a sua tia Marina? Você já viu a gente conversando? Você já viu conversando? A gente trata das coisas dentro de um nível que adultos entendem, adultos percebem, adultos já viveram coisas. Você teve acesso a conteúdos que não são para os olhos de criança porque não tem a maturidade para lidar. Então, eu estou pegando esse aparelho, eu vou cuidar dele de forma que ele seja um aparelho adequado para uma criança de 8 anos. E um dia, esse aparelho voltou para ele configurado e ele tem esse aparelho super configurado agora. Que já deveria ter tido antes, mas...
Sim. É isso. Ele falou alguma coisa sobre o que ele sentiu?
Ele não queria falar sobre.
É, porque ele, as crianças sentem vergonha também.
Elas sabem que estão fazendo uma coisa que é inadequada.
Sim.
Né? Sabem que estão fazendo uma coisa que não é... Que estão estão fazendo ali uma transgressão.
Uhum.
Ninguém quer falar da transgressão que cometeu, né? Então, até isso a gente tem que respeitar.
Sim.
Não tem que tirar de dentro da boca da criança. Ela não tem culpa.
Não.
Quem tem responsabilidade são os adultos, que são os cuidadores, né?
Com certeza. Ô, Paulinha, acho que nem dá uma plagiada nessa altura do campeonato.
Deixa pra depois.
É. O bicho vai pegar mais ainda, né?
Muito. Porque se a gente, sei lá, se a heurística da nossa mente funciona com a noção de que se eu vi, aconteceu...
Sim.
Agora a gente tá vendo coisas que não aconteceu.
Tudo
quem
muda, até o direito muda.
Essa semana,
até
o Sora,
direito, né, jurídica, tudo muda.
Tudo muda. Mas essa semana, né, saiu o Sora da OpenAI, que é você ter text to image. Você digita um prompt bem digitado e ele criou imagens realísticas, né? Então você, o audiovisual agora, ele pode ser criado a partir de um prompt digitado de 5 linhas.
Chocante.
Então, claro, o que a gente como sociedade pode fazer? As ferramentas estão vendo formas de etiquetar os conteúdos. Saiba, isso foi feito com inteligência artificial, já é alguma coisa. Outras ferramentas estão cuidando das eleições que estão vindo.
Sim.
Como que a gente pode deter as deepfakes e fake news? Mas isso é um outro assunto, que é desinformação, mas que é educação midiática.
Sim.
A gente tá pronto para fazer as boas perguntas pro conteúdo que chega na gente. Tipo, por que que eu tô vendo isso? Por que que isso chegou a mim? Por que que quem criou esse conteúdo quer que eu sinta?
Mas esse lance do nem tudo que eu estou vendo é verdade, aí já é um buraco mais profundo,
nossa,
né?
Nossa.
De desconstrução.
De desconstrução. Por isso que eu falei, a sociedade, ela tá numa virada muito importante agora, assim. Tem gente que faz correlação com a criação da internet comercial ali nos anos 90. Eu penso de outro jeito e corroboro com o que o Silvio Meira fala. A gente está falando aqui de uma transformação que reporta Gutenberg e prensas de tipos móveis. É uma nova noção de criação e difusão de informação e conhecimento, sabe?
A gente vai passar por isso.
Com essa nos despedimos.
Sobrevivemos. Sobrevivamos. É isso, né, Paulinha?
Tem jeito. Tem jeito de manejinho.
Não, encontro. Eu acho que assim, a sociedade como um todo vai ter que criar formas, né? A gente fala muito da regulação, lá, formas de controlar isso tudo.
A gente tá no meio.
E a gente, mulheres como você. Entendendo como é que a gente faz para proteger as nossas famílias e proteger a sociedade, educar a sociedade.
Hoje a gente está surfando essa pororoca do jeito que
isso
dá.
Aí.
Mas a ideia é que a gente se reorganize, se regule enquanto sociedade e avance para um lugar mais centrado no humano.
Sim.
Né?
Obrigada, Paulinha. Lançamos uma bomba atômica.
Beijo, gente.
E beijo.
Beijo, não me liguem.
Caramba, obrigada pelo seu trabalho.
Mentira, liguem sim, eu tô aqui pra isso. Assim, sabe aquele passarinho que leva a aguinha no biquinho pra, jogando no incêndio? Tô fazendo isso e cada pessoa que eu consigo
muito
perceber uma virada.
É muito importante.
Se tem 300 pessoas assistindo uma palestra, se eu vejo uma pessoa com cara de já ganhei
muito
meu dia,
importante.
É isso. Vamos que vamos.
Adorei. Adorei te conhecer, adorei que você veio aqui, tá?
Obrigada. Estamos por juntas. Esse convite lindo.
Beijo, força, gente.
Valeu.
Senta direito, garota.